Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
É apontada como a doença do século XXI.
Começar a perceber quando é que a ansiedade já não te está a ajudar.
Mas Nuno Mendes Duarte diz que é possível tratá-la.
São temas de saúde que estamos a falar, que não são temas de malucos, nem coisa nenhuma que se pareça.
Escreveu Ansiedade, um manual para conquistar uma vida calma.
A questão da ansiedade matar é uma questão muito presente na perturbação de pânico. A ansiedade não mata.
Esta quarta-feira, vamos acalmar e relaxar na Antena 3.
O guru da calmaria, Fernando Alvim.
Ora cá está. Será que o nosso convidado está ansioso? Nuno, um psicólogo clínico pode ficar ansioso?
Acho maravilhoso que me faça essa pergunta.
Para começar, tratamos por tu.
É uma regra neste programa.
Sim. Alvim, é muito simples. Eu acho que qualquer pessoa pode ter ansiedade, porque é uma emoção completamente normal. E, portanto, é muito engraçado pensar que o psicólogo pode estar fora disto. Os psicólogos têm ansiedade como qualquer outra pessoa. Portanto, aquilo que nós fazemos ao longo do tempo, como qualquer outra pessoa, é perceber o que eu estou a sentir. É absolutamente natural, ou eu vou ter que intervir sobre isto também comigo. E, portanto, isso é uma reação normal de qualquer pessoa.
Quem
é
os psicólogos vão ao psicólogo. É uma ideia que as pessoas precisam de saber.
A minha pergunta era essa, que é, uhum, quem é o psicólogo dos psicólogos?
Sim, enfim...
Como é que escolhe?
As pessoas vão tendo psicólogos, e os próprios psicólogos, dentro daquilo que é o nosso trabalho e a forma como nós nos vamos relacionando, muitas vezes até pessoas que conhecem, no fundo, na área da psicologia, nós conhecemos uns aos outros, digamos assim. Portanto, uma grande preocupação que temos sempre é verificar os níveis de confidencialidade, proximidade, para que não haja nenhuma espécie de, enfim, digamos, mal-estar entre as pessoas. E, portanto, um psicólogo escolhe um psicólogo como qualquer pessoa deverá escolher. Quem é a pessoa mais adequada do ponto de vista de perfil, do ponto de vista da própria empatia e das características que tem para aquilo que eu estou a sofrer neste momento. E, portanto, há psicólogos especializados em várias áreas.
Já agora, dizer a todos que o Nuno Mendes Duarte tem um livro que se chama Superar a Ansiedade, um manual para conquistar uma vida calma. E é, de facto, um manual, porque, entre muitas outras coisas, variedíssimos capítulos dedicados a esta temática, há exercícios práticos, há até sons com um QR Code que as pessoas podem apontar para este livro e terem acesso.
Isso
também pode ser muito interessante. Fala sobre mindfulness, a nossa relação com o corpo, o que é que podemos fazer. Ouvintes da Prova Oral, temos um psicólogo em estúdio e bem sabem que o melhor é aproveitarmos. É uma consulta aberta.
Grátis.
Aliás, eu vou publicamente, eu já falei disso uma ou duas vezes aqui neste programa, mas vou-te fazer uma pergunta que tem a ver comigo e que está a acontecer agora. Vai ser uma consulta em direto.
Alvim vai à terapia na Rádio Nacional.
Eu vou expor publicamente o que é que me aconteceu nos últimos 6 meses. Mandem vídeos ou áudios. Este é o número, temos um psicólogo aqui de serviço. O tema é ansiedade. Quem é que já não sofreu de ansiedade? Nuno, o que me aconteceu nos últimos 6 meses é que tive um primeiro incidente atípico. Isto é, sempre tive vertigens, mas de repente fui até ao Portinho da Arrábida e quando regressava estava junto à falésia e tive aquilo que nunca me havia acontecido. Tive um ataque de pânico. Foi isso que eu tive. E o problema é que estava com um carro que era.
Mas o que é que sentiste? Estavas sozinho? Como é que se manifestou?
Eu senti medo em cair na falésia. Eu sempre tive esse medo, as vertigens. É um bocado isso, é o medo. Mas isso nunca fez com que eu tivesse um ataque de pânico quando estava a conduzir. Pela primeira vez na minha vida isso aconteceu-me. E aconteceu-me mais recentemente, de novo, outro episódio, no Douro. Outra vez a sensação de falésia ali ao lado e de repente mais um ataque de pânico. E disse, mas queres ver agora que isto vai dar mais vezes? Eu senti isto.
Mas quanto tempo é que demorou esse ataque de pânico? Conseguiste superar rapidamente?
Por acaso, curiosamente, estava com uma psicóloga quando me aconteceu no Douro.
Olha que deu, maravilha.
Deu bastante jeito. por acaso, foi horrível, mas
foi ótimo. Foi ótimo porque tinhas apoio no momento e com a intervenção imediata.
Na altura,
foi medicamento, foi mesmo forte.
Foi mesmo forte. Foi.
Mas o Victan?
Não sei que medicamento é que foi, mas era assim tipo Xanax, uma coisa assim para eu acalmar, e aquilo acalmou assim. De facto. E só assim é que eu consegui trazer o carro, porque da altura já não queria pegar mais no carro.
Sim.
E agora tens medo de te aproximar de locais parecidos?
Na verdade, eu ainda não passei por uma situação semelhante de novo, mas sinto que estou a evitá-la. E tu falas sobre evitamento aqui.
Exatamente.
Até falas sobre casulo, a história de.
Está relacionado com trauma?
Não necessariamente.
Como é que se faz,
Diana,
desta,
a questão aqui, enfim, além de, obviamente, não vamos fazer aqui uma consulta ao avião esta hora, mas vamos ajudar as pessoas a perceber.
Estava expectante para
Eu não direi que todas as pessoas agora têm os mesmos sintomas que eu, mas sei lá, pessoas que têm um ataque de pânico com pessoas, com outras pessoas.
Estás a explicar exatamente uma das questões essenciais e que muitas vezes é mais fácil de entender, que é dizer eu tive um ataque de pânico porque sentimos uma ansiedade extrema, incontrolável, e essa é uma das características fundamentais. Essa ansiedade é excessiva, incontrolável, eu sinto que não estou a conseguir controlar aquilo, e a descrição que o Alvin fez foi esta. Ou seja, há qualquer coisa que é o gatilho, digamos assim, e é um gatilho que, pelo visto, há um histórico pelo qual Alvin diz, que é, eu sempre tive vertigens. Portanto, se envolve aqui uma relação de algum aspecto fóbico, digamos assim, ou seja, era um medo, e era um medo um bocadinho mais acima daquilo que deveria ser na relação com as alturas. Por determinadas razões, e aí seria o que pertenceria à consulta, que eram fatores de stress para esta situação, a própria situação, o que é que poderá ter acontecido naquele momento específico e como é que foi a relação com aquele momento e como é que foi depois a manutenção dessa situação.
E outra questão, que foi depois da pandemia,
que é
as duas situações, ou já aconteceu antes?
Foram depois da pandemia, sim.
Porque eu acho que hoje saiu uma notícia a dizer que a pandemia, já sabemos, não é? Que aumentou os problemas de ansiedade.
A ansiedade aumentou no mundo 25% e a depressão 28%.
Exatamente,
não é?
andamos nestes números, ou seja, foi este estudo que a Diana estava a falar, que nos dá uma noção muito clara. Antes da pandemia existiam, obviamente, um conjunto de pessoas com perturbações de ansiedade e perturbações depressivas. Foi avaliado durante, neste final da pandemia, digamos assim, não estamos no final da pandemia ainda, e temos, de facto, mais 53 milhões de pessoas no mundo. Ou seja, temos a mais do ponto de vista de perturbações depressivas e 70 e tal milhões em termos de perturbações de ansiedade.
É mau para nós, mas é bom para a vossa atividade enquanto psicólogos.
Eu considero
há uma questão fundamental. Eu acho que, de alguma maneira, e é por isso que eu falo neste desafio do século XXI, eu acho que não é bom para ninguém. Ou seja, a questão essencial é que nós queremos criar respostas, e quando o Alvin diz, eu de repente tenho esta situação e esta situação está a condicionar e eu já começo a evitar ir a determinados locais, nós começamos a perceber de que maneira é que o digo não é bom para ninguém. Ou seja, nós queremos, obviamente, ajudar as pessoas, mas as pessoas ficam muito limitadas na sua ação quando começa a existir uma perturbação de ansiedade. E, portanto, o que é que nós temos muitas vezes que distinguir entre um ou outro episódio? E, portanto, ver, ok, isto foi só um episódio. Isto, por exemplo, acontece muito com ataques de pânico. As pessoas têm um ataque de pânico e depois não voltam a ter mais nenhum ataque de pânico. Outras pessoas têm um ataque de pânico, que é, por definição, um pico de ansiedade, digamos assim, que surge do nada, é muito assustador, têm medo de enlouquecer, perder controlo, a morrer. E depois podem começar a desenvolver uma perturbação de pânico. A perturbação de pânico é começarmos a ter medo.
Transtorno do pânico é uma coisa agressiva.
Não, é a perturbação de pânico.
Mas que dura pode durar a vida toda, não é?
Porque a perturbação de pânico já tem a ver exatamente com o medo de ter ataque de pânico, começar a condicionar a minha vida e estar a ver se o meu corpo não tem nenhum sinal e começar a. Espera aí, estou a bater um bocadinho o coração. Será que eu vou começar a ter um ataque de pânico? Portanto, a preocupação
mas
é se eu vou
que
ter.
Mas fogem dos sítios onde estão, das pessoas com quem estão.
O evitamento, não é?
Um
como é que as pessoas fazem para evitar o evitamento?
Ou seja,
é esta a pergunta que eu quero fazer. Exato.
A grande questão é que muitas vezes, para evitar o evitamento, de facto precisamos de tratamento. Portanto, eu diria que a resposta é esta. Para evitar o evitamento, tratamento.
E a terapia ajuda, além da medicação, fazer terapia.
Mindfulness,
a terapia,
aliás,
também
aqui neste...
do ponto de vista de exposição, porque nós quando pensamos em evitamento, o seu contrário será voltarmos a expor-nos às situações de forma progressiva, daí a importância de fazê-lo no tratamento, porque temos uma situação de progressão controlada em que estamos a saber os limites do que é que estamos a fazer, uhum. exatamente para não termos ou não recorrermos num problema que é a pessoa ficar ainda mais traumatizada uhum. porque diz: ok, eu fui expor-me às alturas e senti-me ainda pior, senti-me uhum. ainda mais aflito e agora ainda quero fazer mais evitamento. E, portanto, muitas vezes aqui, por exemplo, a medicação não é a questão de primeira linha, porque aquilo que nós procuramos fazer é de que maneira que, em particular numa situação fóbica, eu quero que a pessoa comece a ter a sensação de que fica segura ao pé daquele estímulo. Esta que é a questão. É trazer segurança com o estímulo.
É aí que entra a respiração?
Uma das técnicas. Ou seja, uma das técnicas que nos diz: o meu sistema nervoso está a sinalizar esta situação como absolutamente perigosa. Que é isto que acontece numa lógica fóbica. Eu, de repente, por uma questão que até pode nem fazer sentido, e falamos em elevadores, aranhas, o que quisermos, são os vários estímulos fóbicos, eu tenho uma resposta do meu organismo que não está a bater certo com o perigo daquela situação. Eu digo: espera aí, mas eu não vou cair agora desta situação. Eu estou aqui parado, eu não vou cair desta altura. E, portanto, esta resposta do nosso organismo tem que ser regulada de um ponto de vista corporal, e entra a respiração, porque a respiração ajuda a controlar uma área, enfim, para não ficar aqui também muito técnico, senão vamos perder os nossos ouvintes,
sim, claro.
Que é o sistema nervoso autónomo, que as pessoas começarem a sentir que conseguem, digamos, traduzir e começar a trazer para o corpo relaxamento.
Mas isso é o que se faz na meditação e no mindfulness?
Digamos que do ponto de vista de meditação, em particular mindfulness, que é uma técnica de atenção plena, nós não estamos a fazer tanto uma técnica de controle respiratório. Ou seja, a respiração abdominal ou diafragmática é uma técnica de controle respiratório. Nós estamos a procurar, por exemplo, fazer respirações 3, 6, 4, 8. Quer dizer, inspira em 3, expira em 6. Isto é fundamental as pessoas saberem.
Nós demora a aprender, não é? Quase como conduzir, uma pessoa tem que contar.
Ou seja, estamos na rádio, consegue explicar essa respiração?
A respiração abdominal, estando na rádio, é pensar assim. Então as pessoas, se calhar, a ouvir-nos no carro, ou estão a ouvir-nos em casa, seja o que for, é pensarem que tem o abdómen, que é a zona de barriga, não é? E que é um balão. E, portanto, quando inspiram, esse balão tende a dilatar. Quando expiram, esse balão, que é a nossa barriga, quando deitamos para o ar, tende a contrair. Começamos por isto. Será que consegue sentir esse balão? Inspira, dilata, expira, contrai. E agora a seguir, será que consegue fazer a contagem da inspiração? Inspirando em 3 segundos. Inspira. 1, 2, 3. Expira. 2, 3, 4, 5, 6. Pausa. Pausa e depois voltamos podemos fazer, é isso, é que depois, por isso é que isto é muito individualizado. Porquê? Porque as pessoas podem sentir-se mais confortáveis 4 ou 8, por exemplo. Qual é o tema fulcral? Não hiperventilar. Está aqui outro palavrão do psicólogo. Que é não trazer, de alguma maneira, uma tendência maior de oxigênio, porque na realidade nós estamos a ter falta de ar, mas é o oxigênio e o dióxido de carbono que não estão a fazer a troca correta. E o que nós temos que retomar é essa troca correta, no fundo, trazendo menos oxigênio e deitando fora o dióxido de carbono. É isso que estamos a fazer quando estamos a regular o momento da hiperventilação do pânico.
Lembra-me agora de uma pergunta que pode ser um bocado estúpida, mas qual a diferença entre esse exercício de respiração para a ansiedade e o exercício de respiração para quem tem asma, por exemplo, e precisa de uma bomba?
É muito interessante, porque a asma é uma doença, curiosamente, de inflamação e, portanto, é um problema de expiração. Ou seja, aquilo que estamos a procurar fazer muitas vezes na asma também é tender a deitar fora o ar e a criar uma tendência para que as pessoas consigam expirar, porque estão a ter dificuldade em que o ar entre. E, portanto, na realidade, também muitas vezes pode ser útil para as pessoas conseguirem fazer a respiração abdominal para sentirem
então,
que conseguem
quem
trazer...
quem tem ansiedade pode ter uma bomba de asma?
Não. A questão é que há uma inflamação na asma que justifica isso. No tópico da hiperventilação, o que está a acontecer é que essa troca está a ser mal feita.
Deixa-me só dizer que amanhã o tema não será a ansiedade, mas é um tema que pode provocar ansiedade.
Como é que se medeia um conflito?
Todos nós, mediantes, cidadãos, assumimos a nossa responsabilidade de forma adulta.
As perguntas, as metáforas, as técnicas de negociação, as ressonâncias.
Emancipação, responsabilidade, respeito e reconhecimento, cooperação, do meu ponto de vista, são as traves mestras da mediação.
Célia Nóbrega Reis vem ensinar-nos a acabar com um litígio, se for possível.
É nós voltarmos à nossa ancestralidade, à nossa origem, a percebermos que somos seres humanos que estamos a trabalhar com outros seres humanos.
Esta quinta-feira, às 19h, na Prova Oral, na Antena 3.
Amanhã, mediação de conflitos. Vai ser interessante, não é? Como é que se pode. É uma coisa que pode levar ao stress, a ansiedade, não é? Os conflitos.
Sim.
Aliás, esta é a pergunta. Quando tu tens ansiedade, à partida não é só uma coisa. De certeza que eu tive estes ataques de ansiedade e não foi só porque eu tenho vertigens, não é?
Essa é uma discussão enfim, temos de que é quais são os fatores precipitantes.
Tínhamos de analisar mais rigorosamente.
Não, o que nós vemos é quais são os fatores, quais são os fatores que precipitam a situação, não é? E depois temos os fatores predisponentes, que é o que é há na nossa história, como é que é a nossa genética, etc., para que explique, de alguma maneira, a ansiedade sentida. E eu volto a repetir, o tema é de quando temos uma perturbação de ansiedade e começamos a perceber que essa perturbação de ansiedade está a ter este impacto. E, portanto, perceber isto no alguém que diz, mas o que é que pode estar aqui a acontecer? Uma das coisas que é avaliada numa consulta são fatores de stress nos últimos 6 meses a um ano. E isto é muito importante, porque as pessoas normalmente põem, digamos, no mesmo saco, stress, ansiedade, medo, vai tudo lá para o mesmo saco, não é? O stress não é bem igual à ansiedade. O stress pode, de facto, provocar ansiedade, mas quando nós verificamos stress, nós olhamos sempre e falamos em mediação de conflitos, estamos a falar num desafio, numa necessidade de adaptação, qualquer coisa que está a requerer, e normalmente são condições externas, que estão a requerer recursos nossos para enfrentarmos isso. E, portanto, pensamos em mudança. Normalmente, quando pensamos,
e stress negativo, não é?
O que nós temos, normalmente, é a percepção, e podemos falar disso com mais calma, que é o que faz o stress poder ter um potencial negativo ou não. Uma das questões é a nossa percepção de controle sobre o que nos está a acontecer. É quanto é que sentimos que controlamos aquilo perante que nos está a acontecer. E aí temos tendencialmente stress negativo se a nossa percepção é de muito baixo controle sobre o que nos está a acontecer. Ou tendemos a aumentar a nossa percepção de controle e começamos a sentir, de alguma maneira, maior capacidade para lidar com o stress.
Aliás, tu fazes aqui, revelas a diferença entre a ansiedade e o medo. O medo, tu dizes que é um perigo real. E a ansiedade...
É imaginário?
É um perigo que tu crias na tua cabeça, é isso?
Vamos olhar para isto desta maneira. O medo é efetivamente um gatilho. Vamos para outra maneira. O medo é uma emoção. É uma emoção que é uma resposta a algo que está externo a nós. Houve algum perigo, algum, sei lá, o leão que entrava agora aqui no estúdio, e a nossa tendência é ter uma reação automática.
Um carro que quase nos atropela, por exemplo.
Que temos a sensação, com um carro que quase nos atropela, de vamos fugir ou vamos resolver isto de alguma maneira, e temos medo como resposta àquela situação. A ansiedade muitas vezes tem, do ponto de vista de resposta do corpo, muito semelhante à resposta do medo, mas a ansiedade é determinada pela nossa, digamos, noção interna e construção interna da situação. Ou seja, nós lemos uma situação como perigosa. Sei lá, eu vir aqui para o estúdio podia ser lido como uma situação perigosa. Eu ir falar com pessoas para uma determinada plateia, um dos grandes medos, quando as pessoas dizem medo de falar em público, na verdade estamos a falar de ansiedade.
Portanto, está relacionada mais com a ideia de futuro, não é? Do que com o presente ou o passado.
Ou seja, porque eu, muitas vezes as pessoas dizem isto, que estávamos a brincar agora de entrar aqui no estúdio, ou de ir para uma palestra, ou de fazer uma situação, um jantar, por exemplo, a pessoas com amigos novos que não conhecem, na ansiedade social, por exemplo. O que está a acontecer é que eu ainda estou em casa e já estou a pensar, e quem é que lá vai estar? E será que depois vão achar que eu não digo nada de jeito? E será que vão
O teu livro fala sobre isso, sobre como evitar esses pensamentos. Como é que se evita um pensamento desse?
Nós não fazemos, de alguma maneira, aquilo que nós procuramos não é evitar o pensamento. E esta é uma questão sempre fulcral para as pessoas. É... Até porque nós, quando falamos de evitamento, falamos da experiência da ansiedade como um todo. O pensamento está na experiência ansiosa. Se eu vou começar a tentar evitar a ansiedade, uma das coisas que eu vou tentar evitar é o pensamento. E eu não quero isso. Eu quero começar a perceber a evidência daquele pensamento. Esta é uma das questões. Porque se eu acho, toda a gente vai achar que eu não tenho nada de jeito para dizer. E toda a gente vai achar. Por causa
isso é quase baixa autoestima também.
Eu sou ridículo. Por isso é que eu digo. Depois há várias histórias na nossa construção, da nossa personalidade, da forma como nós, enfim, entendemos o nosso mundo, que estão obviamente relacionadas depois com algumas questões que são aquilo que no fundo faz com que a ansiedade se mantenha. Chamamos isto de fatores de manutenção. E neste caso em particular, esse pensamento pode afastar-me e eu começo a tê-lo ainda em casa. Portanto, de facto, é para o futuro. A ansiedade é dirigida para aquilo que pode vir a acontecer ou para uma certeza, porque a ansiedade conduz isto desta maneira, que é como se eu tivesse uma certeza de que eu me vou sentir mal, no ataque de pânico, por exemplo.
Mas a pergunta do Alvin é boa, como é que se evita?
São sempre boas, amigos.
Paixão,
ou seja, nós procuramos não evitar, quando eu digo nós vamos procurar evidência, das últimas vezes que falou, como é que sabe que aquela pessoa está a pensar isto de si. Ou seja, eu não vou dizer se a pessoa está a pensar ou não. Nós chamamos a isto a leitura da mente, que é é uma das destruções, digamos assim, do pensamento. Quando nós estamos ansiosos, nós achamos que sabemos o que é que os outros estão a pensar e temos a certeza, ele acha que eu sou ridículo. E eu digo, mas qual é a evidência disto?
Então é aquele truque de fingir que a outra pessoa está nua.
Ou seja,
esse truque é muito usado para...
Isso dá-me certo. Não,
eu acho que o nosso riso diz tudo sobre essa ideia. Ou seja...
Não resulta, basicamente.
São ideias que não disputam o pensamento, na evidência do pensamento. Porque o que é que acontece? Quando nós temos aquilo que eu chamo no livro os pensamentos armadilha, são as catástrofes, são as ideias que nós temos de que algo vai correr mal, de que algo vai ser desta maneira, porque eu acredito que é assim. Sim. E a disputa em terapia, muitas vezes, é ajudar as pessoas a trabalhar em evidência daquela situação ou não. Depois há mais algumas técnicas do ponto de vista de pensamento, que é também ter perspectivas alternativas, hipóteses alternativas. Ok, há uma hipótese, sim senhora, vão pensar que és ridículo. Que outras hipóteses? Se tu te engasgares, se estiveres ansioso, o que é que vai acontecer?
As pessoas têm medo de ser ridículas. Desconstruírem essa ideia é muito mais fácil.
Ou se gerarem alternativas, que é uma questão essencial.
Olha, eu não sou psicólogo, mas dou sempre essa técnica quando me falam do medo que sentem em falar a... publicamente, e eu muitas vezes também o sinto. Basta ter muita gente à minha frente e, e fico com é responsabilidade, há algum medo, há alguma ansiedade. E uma das coisas que é brinca com o erro, isso é fundamental, torna-te mais humano perante a audiência e ninguém te vai levar a mal. De certeza que vão achar até piada, dizer assim: ah, enganei-me, não era nada isso que eu queria dizer, desculpem, estou nervoso. Até podes dizer: estou nervoso.
Aí já estás a falar de uma coisa que vem a seguir, no fundo, digamos assim, ou, enfim, quando eu digo a seguir é porque vem a seguir no livro. Que é a nossa atitude face à nossa própria experiência de ansiedade ou face à nossa experiência de falha, que é fundamental.
Eu faço muito isso.
Ou seja, como é que eu me relaciono com a ideia de falha, como é que o psicólogo me pode ajudar exatamente a transformar a visão que eu tenho do que é falhar, do que é que isso significa, e porque é que muitas vezes, efetivamente, falhar não é mais do que nós quando dizemos assim, eu vou falhar ou acertar. Bem, isso é um bocadinho estranho, então como é que tu aprendes? A aprendizagem é feita de vários caminhos, daquilo que nós podemos chamar erros se quisermos, mas sem eles não existe aprendizagem. Quer dizer,
deixa-me só dizer que estamos a receber de forma anormal muitas mensagens. Continuamos com o nosso déficit de participação feminina e não queremos isso. Queremos que as mulheres que ouvem este programa participem num tema que me parece absolutamente fundamental e que está na ordem do dia. Estamos a falar de ansiedade a propósito de um livro que agora chega e que se chama Superar a Ansiedade. E sabem quem é que tem muita ansiedade já neste momento?
Quem?
Alice Vieira.
O movimento Vamos Embebedar Alice Vieira está em marcha.
Eu gosto de tudo, mas nunca consigo embebedar-me.
Depois da Ordem de Mérito em 2020, o maior desafio da sua vida.
Acabei a champanhada e houve uns amigos que disseram assim: vem aqui beber um gin tónico. Eu fui e vi um gin tónico e fiquei sempre na mesma.
Em breve, aprovará-la Caminho da Ericeira para uma missão que Alice Vieira diz ser impossível.
Faço do melhor, a melhor viagem, o melhor roteiro de todos os bares que há na Ericeira.
Prova Oral, um programa de missão.
Vão ver e vê-nos, sei lá, caído bêbados numa festa, todos nus noutra.
Enfim, tudo mal nesta promoção. É o grande momento que estamos a criar.
Eu diria que ela está entusiasmada e não ansiosa, pelo menos pela tonalidade da voz. Eu diria que há entusiasmo.
Bem, já está lançado o movimento. Agora vamos lançar algumas mensagens que temos recebido. Esta é do Paulo Mingas, que nos fala sobre psicólogos ansiosos e também nutricionistas.
Olá, boa noite, Paulo Mingas.
Olá.
Em relação à questão colocada logo no início, se os psicólogos também sofrem de ansiedade, é um pouco como um nutricionista ser gordo. Talvez até seja, em termos de currículo, mais credível uma pessoa que sofra do mesmo problema que nós. Por isso, sim, um psicólogo que tenha vivido um período de ansiedade talvez nos entenda melhor do que aquele que, usando tudo com caráter preventivo, seja capaz de fugir a uma situação de ansiedade nunca tendo passado por ela.
Estava aqui a lembrar que, por exemplo, os PTs, não é? Os PTs dos ginásios, à partida, se for gordinho, tu olhas com uma certa desconfiança, que é, mas o meu PT é gordinho. Não...
Um dermatologista com mal à pele,
por exemplo. Não é? A Isabel do Carmo, nutricionista, é gordinha. E é das mais conhecidas. Verdade seja dita.
Há aqui um tema que muitas vezes a mim parece-me interessante, que é, em última análise, nenhum de nós conseguiria exercer uma profissão se tivéssemos que estar a relacionarmos com todos os aspectos da vida humana. Ou seja, aquilo para que um psicólogo trabalha durante a vida inteira é para entender o que é que há e o que é que está a acontecer no outro e para se relacionar com isso, para provocar mudança. Portanto, se não era dramático, quer dizer, eu atendi a pessoas com vítimas de stress de guerra, pessoas que foram assaltadas, pessoas que já sofreram de abusos. Portanto, eu não gosto. Esta premissa de que nós temos que passar pelas coisas para as poder entender colocaria por terra completamente aquilo que é o trabalho do psicólogo, que ele treina exatamente a capacidade de empatizar com aquilo que o outro tem, independentemente de lá ter estado, para conseguir sentir e ajudar.
No futuro, o que é que se fala no vosso domínio? Será que vai haver uma máquina que apagará pensamentos?
Bom, isso está muito à frente.
Isso é um filme, despertar da mente.
Isso há, ao,
que eu adoro.
É um filme de ficção.
Um grande filme.
É quase um filme de ficção. Há imensas discussões a propósito da memória, nomeadamente a memória traumática e quais é que são as possibilidades que nós temos de, chamemos-lhe, manipulação de memória, daquilo que pode acontecer em termos desse.
Isso era incrível, tu apagares uma memória.
O melhor não é criar outras memórias para substituir essas. Imagina, se uma pessoa tem um trauma numa divisão da casa, por exemplo, e criar situações felizes lá, pensar, não tem que mudar de casa.
A questão é, se nós pensarmos em desenvolvimento da vida e a forma como nós vamos crescendo e nós vamos sendo... Parece uma frase feita, mas nós vamos sendo o somatório das várias experiências que tivemos e, nomeadamente, da superação que tivemos sobre essas experiências e aquilo que aprendemos com ela. Eu tenho alguma resistência à ideia de que uma parte da minha vida é retirada, até porque, dramaticamente, se nós pensarmos na ideia de identidade, quando começam doenças como Alzheimer, em que o que está a acontecer é que progressivamente estamos a perder memória, de alguma maneira estamos a perder a nossa identidade. E isso parece-me desorganizador, ou seja, não sei se encontraremos uma solução na qual seria muito agradável a ideia de perda de sofrimento, mas ao mesmo tempo onde é que reside a memória e a capacidade de identidade. E eu diria que isso é um desafio ético, de alguma maneira.
Olha, temos aqui a primeira participante do sexo feminino, é a Marta Arnaud.
Olá Diana, olá Alvin, participação feminina, daqui fala a Marta. Costumo-vos ouvir muitas vezes, nunca decidi participar porque sou uma pessoa bastante reservada.
Muito bem, Marta.
Mas realmente, em relação ao tema de hoje, não vos apanhei desde o início porque estava a trabalhar, mas eu tenho uma profissão que lida muito com o medo ou fobia ou a própria ansiedade dos pacientes, que eu sou médica dentista, portanto, não sei se o livro do convidado tem alguma dica especial para... Ou seja, um não psicólogo poder ajudar um outro tipo de paciente a conseguir superar alguma limitação de algum tipo de exercício que permita aqui a colaboração ou estar mais tranquilo quando vai ao dentista. Beijinhos e obrigada.
É uma excelente pergunta.
Beijinhos, Marta, continua a participar. Não tenhas medo.
Não, é uma excelente pergunta e no livro há algumas sugestões, digamos, indiretas. Ou seja, é um bocadinho como as pessoas que vão fazer ressonâncias magnéticas e que têm uma dificuldade muito grande porque se sentem muito mal dentro da ressonância. Isto são aspectos fóbicos, ou seja, são experiências que nós temos e que de alguma maneira têm que ser trabalhadas dessa forma. No livro eu endereço o tema das fobias e, portanto, endereço também a lógica de exposição progressiva nas fobias e, enfim, estarão lá algumas dicas exatamente para conseguir lidar com isso. E, felizmente, algumas pessoas já disseram
diz
que conseguiram ir para ressonâncias.
Pode dizer uma.
Por exemplo, aí a prática da meditação é uma prática que, de facto, prepara as pessoas para a ideia de o que é que está a acontecer quando eu visualizo o que me vai acontecer mais à frente. Ou seja, se eu estiver a meditar, a ideia da meditação, eu começar a aceitar a experiência dos pensamentos, começar a aceitar a experiência que tenho do ponto de vista das emoções. E aqui reparem como já é um bocadinho diferente daquilo que falávamos, se calhar, no início da emissão, que falávamos um bocadinho mais na ideia de controle, de regulação de um estado que fica desregulado. E o desafio da ansiedade é porque a ansiedade é paradoxal. Ou seja, por um lado nós temos que regular para que não fique fora de controlo, mas por outro lado temos que começar a aceitar os conteúdos que a nossa mente nos traz. De repente, esta imagem de estou no dentista e começa o corpo todo a ficar tenso e aflito, e eu digo, ok, então vamos ver se agora eu consigo respirar e ir para o meu corpo e ao mesmo tempo manter a imagem do dentista e distanciá-la um bocadinho. Será que eu consigo distanciá-la o suficiente para a manter confortável? Será que eu consigo transformar essa imagem e, portanto, começar a mudar a relação com os pensamentos, que é outra das questões essenciais para modificar a ansiedade?
Deixa-me aqui colocar três mensagens de uma só vez. Esta é do Hugo.
Olá, muito boa noite. A minha pergunta para o convidado é a seguinte. Hiperventilação estará relacionado com a ansiedade? Obrigado.
Esta é sobre hiperventilação. A Manuela Silva diz isto.
Olá, Alvin. Olá, Diana. Boa noite, convidado. Eu ainda não li o livro do convidado, mas há um livro que me ajudou imenso com... a trabalhar com a ansiedade, que é O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Obrigada.
Ora, cá está uma boa sugestão. De...
Já. Eu sei perfeitamente qual é o livro. Enfim, podemos falar um bocadinho.
Já lá vamos. João Calhabres, penso que é assim.
Cada vez que ouço falar em ataques de pânico, só me lembro de uma ex-namorada minha que cada vez que fazíamos sexo, ela tinha ataques de pânico. Agora, pronto. É isso.
Se calhar o problema eras tu, João. Calhar, possivelmente...
Isto é um caso que acontece
muito. Fico na dúvida em relação à possibilidade de humor ou não nesta
pois,
situação.
Pois, eu também não percebi.
Olá, Provaral. Olá, Alvin. Olá, pessoal. Eu queria perceber se o convidado já teve alguma passagem de alguns pacientes por aí fora, ou se até já abordou esse tema alguma vez, que é ansiedade na performance musical, que é um tema entre músicos e colegas músicos que é muito falado e até procurado para fazer trabalhos de psicologia e etc. E queria perceber se o convidado tenha essa variante mais da performance na sua consulta clínica que faz ou não, e se também tem esse tema no livro. Abraço, prova oral.
Performance sexual e performance musical.
Isso, vamos a isto.
Ou seja, curiosamente, enfim, e eventualmente não levando com o humor, respondendo ao primeiro, já falámos em hiperventilação, sim, é um tema relacionado com a ansiedade. A questão aqui, nós podemos estar perante uma situação traumática e, portanto, não é de facto uma situação de humor. Ou seja, nós podemos ter uma mulher ou um homem, neste caso, que passaram por situações traumáticas e que, efetivamente, a prática da relação sexual pode estar relacionada com algum tipo de abuso que possam ter sofrido. E, portanto, perante essa situação, o corpo sente como uma ameaça à proximidade sexual e à intimidade. E, portanto, isso é um caso que, a acontecer, deveria, de facto, ser trabalhado em contexto de trauma e ser, de facto, bem endereçado. E qualquer, já agora digo, qualquer namorada, que tenha imensa compreensão e que dê um espaço de segurança para perceber o que é que está a acontecer e que haja um espaço de intimidade e comunicação para que isso possa ser resolvido. Relativo ao último tema, curiosamente, sim, ou seja, a performance musical, de facto, tem vindo ter comigo algumas pessoas. Ainda hoje tive uma consulta exatamente com uma pessoa ligada à música e, portanto, é curioso que me perguntem isso, porque acho que nunca me perguntaram nestes anos todos e nos últimos 3 anos tenho tido pessoas ligadas à música. E hoje tive, de facto, um músico em consulta e, portanto...
Quem seria?
Exato. Deste vasto mundo da música. E falamos de performance, porque é muito interessante a questão da performance em qualquer área. Nós olhamos sempre para um tema que é um tema mais pequenino daquilo que chamamos de ansiedade social. Ou seja, a ansiedade social é um tema mais generalizado face à ideia de como é que os outros me estão a avaliar, sou avaliado negativamente sim ou não. E depois há um chamado subset, portanto um conjunto mais pequeno, que é a ansiedade de desempenho, que é especificamente em situações de desempenho se eu tenho uma manifestação ansiosa acima do que é normal, que me está a bloquear e que me está a impedir de ter a performance que eu gostaria de ter. Uma das questões interessantes é perceber nesse tipo de performance pequenas pistas e gatilhos que às vezes os próprios não estão a identificar. E, por exemplo, hoje a consulta foi isso, por isso é que me estou a lembrar disso, que foi, não, mas eu não estava ansiosa, eu não senti isso, eu entrei e de repente aquilo correu-me mal. E eu disse, ok, então vamos correr todas as situações em que isto aconteceu e vamos tentar encontrar uma variável comum. E, de facto, as variáveis comuns às vezes são, enfim, quer seja os espaços onde vamos tocar, quer seja as pessoas que nos estão a ver tocar, e isso, de repente, dá-nos variáveis de, curioso, se calhar é sempre que estão lá estas pessoas e isto está a acontecer, qual é a minha relação com isso?
E o livro?
Poder do Agora, está de alguma forma relacionado com o Mindfulness?
O livro, sim,
tem
a ideia, enfim, que é relativamente vasta nesta noção de atenção plena, que é a tradução de Mindfulness, que parece fácil inicialmente, esta ideia de vamos ver aqui o agora. Na realidade, viver o agora implica algumas vezes aceitação de desconforto, por exemplo. E eu acho que é uma coisa importante de falar, porque quando nós dizemos eu agora vou respirar e vou notar, por exemplo, há bocado falámos do dentista, vamos olhar para isto. O agora é esta imagem que eu estou a ter de amanhã estar no dentista. E, portanto, aquilo que nós falamos quando falamos na prática da meditação é exatamente a relação que nós temos com os conteúdos, sejam emoções, sejam pensamentos, seja o meu próprio corpo, e de que maneira é que eu estou a fazer força para não sentir, ou estou a permitir isso, e começo a ter um bocadinho mais de espaço de relação com as várias coisas que estou a sentir. E isso é a atenção plena.
Mas há um problema que...
Sem julgamento. Que é uma parte importante.
Que eu tenho, que eu acho que ainda tem mais do que eu, e não sei se a mindfulness pode ajudar. Não sei se é o déficit de atenção, mas aquela coisa de estás a ouvir uma pessoa, mas já estás a pensar noutra coisa.
Sim.
Eu tenho isso, ou ainda tenho muito mais. Isso pode... O mindfulness pode ajudar?
O mindfulness pode ajudar no sentido de eu conseguir estar mais ligado àquilo que está a acontecer num determinado momento, eu observar os pensamentos. E digamos que há aqui um treino atencional. É dizer, eu quero, isto dá-me jeito. Porque no vosso caso pode-vos dar jeito para a dinâmica da própria entrevista. Para
olha o tom do Nuno, é tão mais calmo que o nosso.
Estar em cima destas situações.
Ficar mais calmo, faz a entrevista.
Estás a chilar.
Mas, por exemplo, isso é... Ok, estamos aqui os três, temos imensa gente a ouvir-nos, e as pessoas quando ouvem e pensam em calma, não é só o ritmo, é dizer, eu estou de facto a sentir o peso na cadeira, Eu estou aqui sentado hoje e estou a conversar e estou ligado a estas pessoas.
Alvin, consegues falar assim até ao final do programa?
Não consigo.
Desafio para Fernando, Alvin.
Eu estou-me a sentir bastante calmo e...
Tomaste qualquer coisa.
Podem mandar mensagem. Espera aí, deixa-me só dizer que aqui...
Já desistiu.
Tu falas aqui de relaxar o corpo para acalmar a ansiedade, da respiração, mas há uma coisa que tu falas que é, qual é o seu tipo de ansiedade? Há vários tipos de ansiedade.
Sim, curiosamente agora ao longo do programa fomos falando, por exemplo, perturbação de pânico, falámos na perturbação da ansiedade social, ainda não falámos da perturbação da ansiedade generalizada, falámos nas fobias, portanto isto são pelo menos quatro grandes categorias que eu falo no livro.
Há o síndrome pós-traumático, já é alguma dessas?
Depois temos perturbação pós-estresse traumático e a perturbação obsessiva-compulsiva, que eu não abordo e explico no livro porquê, porque tem uma lógica de tratamento muito específica e hoje em dia até, por exemplo, a perturbação obsessiva-compulsiva já não pertence às perturbações de ansiedade no último, enfim, manual que se usa para diagnosticar.
Mas olha, Nuno, tu falas aqui sobre a armadilha dos pensamentos, voltamos aos pensamentos armadilha, como combater então estes pensamentos armadilha e também os novelos da preocupação. Muito eu gosto desta, os novelos da preocupação.
Isso,
as crenças
sentido.
Que sustentam estes pensamentos novelo e a forma como nós podemos mudar a relação que temos com estes pensamentos novelo.
E eu dizia ainda há pouco, não falámos muito sobre a perturbação da ansiedade generalizada e os pensamentos novelo são exatamente uma das características fundamentais da ansiedade generalizada.
Que perturbação é essa?
A ansiedade generalizada é caracterizada por preocupação excessiva sobre vários domínios. Todos nós nos preocupamos, não é? Com o conteúdo, que é um conteúdo específico. Nós estamos agora a dizer isto. As mães preocupam-se, é natural. Há uma preocupação natural. A preocupação aqui é quando nós temos uma preocupação que depois começa a implicar domínios onde se calhar não estamos a ter um problema, mas começamos a pensar muito à frente desse problema. E se acontecer isto e depois acontecer aquilo, e se eu não resolver, isto começa depois a ter uma implicação na tomada de decisão, começa a ficar mais indeciso. Se eu tomar esta decisão e depois acontecer aquilo e depois acontecer isto. O que acontece? São novelos, de facto, em que as pessoas se envolvem a tentar controlar a incerteza que não estão a conseguir controlar. É caracterizado por cansaço, fadiga, muitas vezes perturbação de sono, irritabilidade. E, portanto, as pessoas que identifiquem muito estes sintomas em si, curiosamente, a perturbação da ansiedade generalizada não é tão corporal. Ou seja, nós não vemos tanta ideia de batimento cardíaco, de sudação, das pessoas estarem a suar ou cheia de calor, ou aquela coisa que associamos, por exemplo, ao pânico. Não, muitas vezes as pessoas com perturbação da ansiedade generalizada são confundidas com pessoas com depressão. Porquê? Porque a fadiga, o cansaço de estar permanentemente enrolado num novelo de preocupação torna a pessoa completamente exausta.
São os overthinkers.
Adoro.
As pessoas ficam exaustas.
Deixa-me aqui colocar mais duas mensagens. Mais uma vez, recordo que o nosso convidado de hoje é o Nuno Mendes Duarte, é psicólogo clínico e diretor clínico da Oficina da Psicologia. Tem agora um livro novo que acaba de chegar e que se chama justamente Superar a Ansiedade.
Em Buenos Aires embarquei numa regata, mas não gostei do que encontrei no Rio da Prata. O Maradona já não cheira cocaína, nem a piazzola para animar esta Argentina. Agora o tango em San Telmo é todo igual, ai quem me dera me ouvir a prova oral.
Jovem, não desesperes, em Buenos Aires ou em Tóquio, onde tu quiseres, podes ouvir a prova oral em www.antena3.pt.
Agora sim já posso ouvir a prova oral em Tóquio, Paris.
Em todo lado, podem ouvir a prova oral. António Cardial estava a ouvi-la e deixou esta mensagem.
Olá, Alvin. Olá, Diana. Olá ao convidado. Por acaso ainda não apanhei o nome.
Olá, é o Nuno.
Estava agora aqui a ouvir, estavam a falar da respiração, que realmente achei bastante interessante, porque a técnica que o convidado estava agora a descrever, portanto, de um segundo para a inspiração e dois para a expiração, é uma das técnicas básicas para relaxamento, não é? No mergulho em apneia. Onde o objetivo é efetivamente entrar aqui quase num estado de pré-transe e diminuir também o ritmo cardíaco. Portanto, acho interessante que efetivamente haja aqui esta sobreposição de técnicas que são utilizadas em desportos de alto nível competitivo e que efetivamente funciona na nossa vida diária e para controlar aqui estas pequenas crises. Que efetivamente tornam a vida impossível a muita gente. Continuação de bom programa.
Vocês ouviram o som do pisca do carro do António?
Muito bem.
É um som que me relaxa sempre.
Ah, é?
É possivelmente o som mais relaxante. Estou muito relaxado nesta emissão. Quem está aqui neste programa, possivelmente relaxada, é a Marlene das Flores, que deixa uma mensagem.
Ah, sou Marlene das Flores. No meu trabalho eu tenho que falar em público. Falar em público causa sempre alguma ansiedade, mas o meu problema maior é se não estou preparada, se não estou por dentro do assunto. Se é uma visita normal ao centro, o sítio onde eu trabalho, uma visita guiada, não tem problema nenhum, eu faço bem. No entanto, uma amiga minha vai-me organizar uma festa de anos, a minha festa de anos, e eu já estou acusando a ansiedade, o que é que se vai passar? Beijinhos.
Isto é incrível, uma simples festa de anos, não é? Ana Alves teve um ataque de pânico, sabem onde? Não vou dizer, tenho que ouvir.
Boa noite, eu também sofro de ansiedade, mas tenho as minhas estratégias para a contornar. Contudo, este ano aconteceu-me uma situação que acabou por ser um bocado hilariante e memorável. Tive um ataque de ansiedade bastante forte, embora quem estivesse à minha volta não desse conta. Eu tive mesmo que abandonar as compras no supermercado, estava no Lidl. Fui à casa de banho, só que azar, estavam as duas casas de banho estavam ocupadas e eu então deitei-me sobre o lavatório e lá me deixei estar a fazer exercícios de respiração, eis não quando uma das ocupantes da casa de banho percebe que está trancada lá dentro e que não consegue sair e portanto eu em pleno ataque tive que ajudar a agilizar a saída dela, ou seja, mandar chamar alguém e depois voltar para o lavatório e continuar a fazer exercícios respiratórios. Olhem, um filme. No final estava a casa de banho cheia de gente e quando todos foram embora ainda veio o gerente perguntar-me: a menina precisa de alguma coisa? E eu: não, obrigada, isto é só ansiedade, isto passa.
Ansiedade ao quadrado.
É verdade.
Não é?
Boa história.
Até
esta da tenso. Ana Alves. Já agora, deixem-me só colocar aqui mais uma mensagem. Esta é do Samuel Neto.
Olá, Alvin. Olá, boa noite.
Ah, esperem aí, não consegui. Espera aí, houve aqui um problema qualquer. Vamos tentar recuperar. Foi, Samuel Neto estava ansioso
para falar.
E eu também. Mas pronto, mas podes já comentar aquilo que ouviste?
Ou seja, nestas histórias nós temos várias manifestações de ansiedade. Eu já não me recordo todas, mas, por exemplo, o tema da preocupação com a festa de aniversário. Falávamos há pouco exatamente sobre a incerteza e a preocupação. Ou seja, enquanto a situação parece estar controlado, e portanto é o que eu ouvindo falo, ali no trabalho está tudo bem, perante situações de incerteza, ou seja, perante situações que eu não controlo, que eu não sei o que vai acontecer, eventualmente tem alguma baixa tolerância à incerteza e pode provocar maior preocupação.
Eu acho que a grande maioria das pessoas tem essa, não é? Tu vais a um aniversário, a uma festa, há sempre aquele primeiro impacto, eu acho que é mais a entrada. Não é?
O custa mais. Quem é que vai lá estar?
Okay,
vá vestido.
Será que vou sentir bem ou não? Mas depois de lá estar, eu acho que.
E o álcool aí também ajuda, não é?
Deixa eu falar da experiência. Eu não posso, exatamente.
O livro diz exatamente.
Eu não posso deixar passar. Posso deixar passar algumas, essa por imperativo ético, digamos assim, não posso.
Mas bebem álcool para relaxar.
E erradamente. Ou seja,
tu dizes que é errado isso.
A questão essencial é que nós estamos a utilizar o álcool, as drogas, ou seja, o que for. Exatamente, criando depois um fenómeno que muitas vezes é complicado, que é a habituação a determinados comportamentos que são comportamentos de segurança que são disfuncionais. Nós há pouco falávamos do evitamento, não falámos muito sobre comportamentos de segurança. Comportamentos de segurança são pequenas coisas que eu vou fazendo para minorar o impacto que a situação está a ter em mim. Eu posso beber álcool um bocadinho para me sentir mais seguro e se beber 2-3 copos sinto-me melhor. Qual é que é o grande problema? É que isto é disfuncional, isto não me vai ajudar. E, portanto, eu em vez de conseguir tratar o tema da ansiedade, eu estou a camuflá-lo com a experiência do álcool e depois começo a ter quase que recorrer a essa estratégia todos os dias. Portanto, eu costumo dizer...
Não é
vamos pensar nos comportamentos sempre como qual é a função deles. Se eu estou a beber um copo comigo, tudo bem. Será que eu estou a utilizar isto com uma função que é esta função, então, de me sentir mais seguro? E a ideia é sempre muito esta. Nós podemos fazer sempre uma avaliação de porquê é que eu estou a fazer o que estou a fazer. Sendo sinceros connosco, não é? Ou seja, eu estou a evitar isto, eu estou a tentar minorar o impacto disto, ou não, ou este comportamento está completamente ajustado àquilo que é a minha vida do dia-a-dia, é uma escolha, digamos assim.
Deixa-me ouvir aqui duas mensagens. Esta é de
Olá, Alvin. Olá, boa noite, convidado.
Gostaria de fazer uma pergunta. O que é que o convidado recomendaria para conseguir controlar os comportamentos obsessivos compulsivos? Boa tarde.
Será que tem...
Problema para muita gente.
Boa noite. Eu sofro de ansiedade. No último ano, talvez pela pandemia, não sei, os sintomas ficaram bastante piores e comecei a ter bastantes dores corporais, maioritariamente dores no peito. Sinto que tenho o peito muito apertado, que tenho muita dificuldade em respirar, e como eu ainda não tive a oportunidade de ter acompanhamento médico, as únicas estratégias que eu arranjei para mim própria para contornar este problema foi tentar controlar a minha respiração e tentar acalmar-me, e foi basicamente isso. Eu queria perguntar se o convidado tinha mais alguma estratégia que me pudesse aconselhar. Boa noite, obrigada.
Além de comprar o livro.
É uma posição sempre muito difícil, não é? Que é nós dizermos estratégias assim um bocadinho. Pronto, faça lá isto. Na realidade, enfim, havendo esta questão da pressão no peito e olhando agora para o tema da perturbação obsessiva compulsiva, olhando para este tema, são temas distintos. Ou seja, por exemplo, aqui temos alguém que está a identificar, e portanto eu continuo a dizer, há muita reserva naquilo que eu posso dizer, mas está a identificar fatores de stress que podem ter conduzido a um aumento da ansiedade. E portanto a questão essencial e a primeira estratégia é dizer como é que eu estou a sentir esta respiração e ela já é crónica ou não. E portanto, será que eu estou atento ao longo do dia à minha respiração? Vou tendo aquilo que se possa chamar espaços de desaceleração, pequenos espaços de meditação, ou seja, estou mais mergulhado nos pensamentos, ou, enfim, quando estou a beber um chá, estou a beber um chá, quando estou a dar um passeio, estou de facto a sentir os pés no chão e a dar esse passeio, e já está aqui a haver sorrisos ao meu lado, não é?
Porque as pessoas vão dar um passeio, depois vão para o telemóvel, depois não estão a sentir o chão, não é?
Ou seja, esta ideia de como é que eu me consigo conectar a noções também de prazer sensorial, como é que o meu corpo sente prazer. O prazer e a diminuição de ruminação são dois aspectos fundamentais para nós nos sentirmos melhores. Portanto,
Bruno, temos falado sobre a influência das tecnologias na nossa ansiedade. Aliás, tu dedicas aqui um capítulo e umas páginas interessantes. Não, no ato de dormir.
Sim.
Não é?
Sim.
Tu dizes que as pessoas não devem beber nada que seja excitante a 6 horas de irem dormir. Obviamente que todas as luzes, incluindo e muito a de telemóvel, não deve estar perto do sítio onde nós dormimos. Mas,
sim, há uma dimensão que são hábitos comportamentais. Ou seja, aquilo que nós procuramos fazer é as pessoas terem comportamentos que devem ter como rotinas antes de deitar. Os telemóveis, os tablets, etc., nós devemos retirá-los porque têm a luz azul.
Quantas horas antes de deitar? Uma hora, duas horas?
Normalmente uma hora e meia é confortável, digamos que já é admissível.
O cérebro se desconecta.
Não, curiosamente, para podermos ter a melatonina, que é o que nos ajuda a dormir melhor. A escuridão ajuda à produção da melatonina, que é uma das hormonas que nos permite dormir melhor. E a termos a temperatura adequada, estarmos num local, portanto, com menos luminosidade, e termos uma pequenina tarefa de fecho de dia, como eu costumo dizer. Há aqui alguma preocupação, alguma coisa para o dia seguinte, não vamos levar para a cama, vamos escrever num bloco e deixamos para o dia seguinte. Portanto, fechar o dia, esta ideia de que o nosso cérebro precisa de ir fechando, como se fossem etapas. Ok, fechamos agora esta dimensão do que vem para aqui, agora fazemos uma pequena tarefa de relaxamento, estamos aqui um bocadinho sem ser com tablets, etc., e vamos dormir num local confortável onde não sintamos muito calor.
Olha, e aquelas obsessões compulsivas que falava o anfitrião?
A questão da perturbação obsessiva compulsiva, enfim, há guidelines de tratamento muito claras.
O quê? Como é que se manifesta?
Tens as obsessões, que são pensamentos repetitivos a propósito de pequenas situações que são muito desconfortáveis, e a pessoa, basicamente, o que pensa podem ser coisas como: e se me apetecer a tirar agora daqui para baixo?
Eu tenho um amigo que tem perturbação com arrumação em casa. Mas é uma coisa que
essa é a dimensão compulsiva. Ou seja, o que nós temos, para isto não ficar muito confuso, nós temos obsessivo, temos dimensões mais compulsivas, que são as dimensões de comportamento. Ou seja, vamos imaginar, eu imagino que tenho a possibilidade de me questionar: serei homossexual porque agora vi aqui um cartaz qualquer à minha frente. E esta pergunta não é uma pergunta, na realidade, de pensamento sobre o que é a minha sexualidade ou não. Nem sequer há aquele tal pensamento, há bocado quando eu vou-me atirar. Não, eu não me quero atirar. Não, eu tenho a certeza que não sou homossexual. Mas há um pensamento repetitivo do qual eu não me consigo livrar, e então eu vou ter comportamentos que começo a perceber que me aliviam momentaneamente isto. Aquela história que nós falamos de bater na mesa, ou ver pessoas que lavam as mãos 50 vezes. Aquelas coisas assim um bocado mais associadas à ideia do obsessivo compulsivo. A compulsão é um comportamento que alivia a angústia provocada pelo pensamento obsessivo. Porque é muito angustiante eu começar a perguntar isso. E não consigo sair deste novelo. A compulsão só, por exemplo, está aqui isto, agora vou aqui arrumar, vou pôr isto aqui direito, vou pôr, portanto, não há aqui nenhum pensamento propriamente, eu tenho um imperativo compulsivo de desconforto e vou verificando a verificação do carro, se verifico 10 vezes está fechado, vou verificar o gás, vou verificar as portas de casa, vou verificar as janelas. Podem ser pensamentos, enfim, portanto, podem ser várias coisas. O trabalho é essencialmente disposição às questões obsessivas, diminuindo a resposta compulsiva, portanto, nós não queremos os tais comportamentos compulsivos, e ao longo do tempo começar a ajudar a pessoa a lidar com estes pensamentos sem ficar presa a eles. Há um autor que se chama Jeffrey Schwartz, tem um livro chamado Brain Lock, que fala exatamente sobre esta ideia de que o cérebro fica preso.
Brain Lock,
a ideia de que ficamos presos nesta circularidade obsessiva.
Bem, tu estás a recomendar um livro que é Brain Lock, mas há outros que recomendas para quem, para além do teu, como é óbvio que é o melhor livro.
Não, mas aqui, por exemplo, perturbação obsessiva ou compulsiva, não falo sobre isso. E no meu livro está lá a bibliografia extensa das pessoas com quem me inspirei, e é inevitável.
Então é melhor comprar um livro por esta razão, não é? Porque tem lá outros livros que podem comprar.
Isso, tem imensos livros onde me inspirei.
Chama Superar a Ansiedade.
Mas voltando aqui à tecnologia, uma coisa importante, que há cada vez mais estudos que dizem que o Instagram, as redes sociais, são um contributo importante para a ansiedade, principalmente dos jovens, também de adultos, por causa da comparação com a vida dos outros, que muitas vezes nem sequer é verdadeira, aquilo que nos vendem. Como é que as pessoas vão poder fazer isso aqui para a frente? Porque, quer dizer, se pertencem a este século, não é? Vamos continuar a usar redes sociais, fazer swipe e scroll. Como é que podemos ficar felizes com a nossa vida botando o olho na vida dos outros?
Há muitas pessoas que fazem, neste momento, e vão trabalhando cada vez mais, um tema que está associado à ansiedade, curiosamente, porque a ansiedade tem muito a ver com isto que falávamos da atenção há pouco. E, portanto, este swipe and scroll depende se está a começar a fragmentar muito a minha atenção. E, portanto, a ansiedade não vem só porque me estou a comparar, porque a vida dos outros, etc. Mas vem também de eu estar quase como um ratinho condicionado à experiência do que está a acontecer, no estímulo que as redes sociais provocam e na forma como eu me relaciono com isso.
Na pressão.
E que se me retiram isso,
claro,
eu começo a sentir desconforto, por exemplo. E isso é uma questão essencial que é, e hoje em dia fala-se disso, que é quais são as competências que eu tenho para diminuir notificações, para estar menos em cima.
Olha, isso é uma...
Como é que eu limito isto? Por exemplo, limitar notificações meio que a minha andada.
E as pessoas não são autoconscientes, as pessoas abrem as aplicações já de uma forma automática, nem sabem o que estão a fazer.
Condicionados, os psicólogos falam em condicionamento.
Como é que se medeia um conflito?
Todos nós, mediantes, cidadãos, assumimos a nossa responsabilidade de forma adulta.
As perguntas, as metáforas, as técnicas de negociação, as ressonâncias.
Emancipação, responsabilidade, respeito e reconhecimento, cooperação, do meu ponto de vista, são as traves mestras da mediação.
Célia Nóbrega Reis vem ensinar-nos a acabar com um litígio, se for possível.
É nós voltarmos à nossa ancestralidade, à nossa origem, a percebermos que somos seres humanos, que estamos a trabalhar com outros seres humanos.
Esta quinta-feira, às 19h, na Provaral. Na Antena 3.
Amanhã não percam, algo me diz que vai ser um grande programa. O que está a acontecer de resto também com este, o nosso convidado, já perceberam, é psicólogo, tem um livro que se chama Superar a Ansiedade. E o nome dele é Nuno Mendes Duarte, psicólogo clínico e diretor clínico da Oficina de Psicologia. É o quê?
É uma clínica que está situada na Grande Lisboa e temos depois também uma parte em Angola. Portanto, é uma clínica, em digamos, Angola? Internacional neste sentido.
E tens o diretor? És o dono da clínica?
Eu sou o diretor clínico, sou um dos sócios gerentes da clínica, sim. Portanto, temos essa clínica, que é um conjunto de psicólogos que trabalha. Não, na realidade.
Em Angola?
Na realidade,
posso aquilo, ser sócio?
Na realidade, sim. Aquilo que nós procuramos fazer, de facto, é manter as pessoas com uma noção muito clara. Por exemplo, agora falaste do Henrique. Há uma questão essencial em psicologia, que é o acesso. E, portanto, nós temos acesso do ponto de vista de serviço público. E depois, o que é que podemos fazer do ponto de vista do nosso trabalho?
A psicologia devia estar presente nos hospitais, não é? Públicos.
E ela está presente, é insuficiente, manifestamente insuficiente. Essa é que é a questão.
Olha, portanto, a Bazuca prevê um investimento superior a 1,3 milhões de euros para a área da saúde mental. Achas suficiente?
E, portanto, depois a questão é quanto disso é que vai representar a contratação de psicólogos no Serviço Nacional de Saúde.
Essa é uma questão. Sofia tem aqui uma mensagem.
Muito boa tarde, Prova Oral, Sr. Alvim, Sra. Diana, Sr. Convidado. Programa muito, mas muito interessante.
Muito.
Adoro este tópico. E gostava de saber, fazer uma pergunta. Que técnicas e truques pode uma pessoa que está com outra pessoa que está a ter, por exemplo, uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, que truques é que a outra pessoa pode fazer para acalmar a outra pessoa? Muito boa tarde e boa noite e muito obrigado.
Olha, isto é uma excelente pergunta.
Pois é. Não se deve dizer, tem calma, isso já passa. Primeiro,
isso,
para começar.
Tem calma é a primeira coisa que as pessoas não devem dizer.
Sim,
isso,
não digam
é completamente
tem um
calma. Paradoxal, não é? Portanto, a primeira questão é se a pessoa já teve alguma instrução, digamos assim, se já anda num terapeuta ou não, que é saber o que é suposto fazer. A respiração abdominal e ajudar na respiração abdominal. Outra questão essencial é ajudar a pessoa a conectar-se com a experiência do... Agarra aqui, dedica atenção a isto, consegues sentir, ajudá-la, por exemplo, a fazer contas de matemática. Parece uma coisa assim muito fora, mas quando nós perguntamos a alguém quanto é que é 4 mais 4 e a pessoa está em pânico, ela vai demorar um bocadinho a responder porque não está a conseguir ativar a área de raciocínio. E nós queremos ativar a área de raciocínio, por exemplo. E, portanto, ajudá-la a fazer contas, ajudá-la a raciocinar durante aquele bocadinho pode limitar aquilo que está a acontecer do ponto de vista do sistema límbico, que é a ativação destas emoções mais intensas, e pôr o córtex frontal, agora todos estes palavrões todos, que é a parte mais de raciocínio e de capacidade de abstração, a funcionar para conseguir inverter um bocadinho a experiência do pânico.
Olá, Prova Oral, excelente programa, só comecei a ouvir há pouco tempo, também sofro de ansiedade, até pela própria profissão, eu também lido muito com o público, sou médica dentista e às vezes os desafios da profissão são complicados. Já fiz medicação quando era muito mais nova, recentemente descobri a corrida e honestamente, por incrível que pareça, sinto-me muito melhor e sinto que nos dias em que corro sai tudo. Obrigada a todos, um beijinho grande.
Adoro, está nas guidelines. O exercício físico é obrigatório quando existem perturbações.
As dentistas sofrem, vocês já perceberam? Não
sofrem,
sabia que havia.
Sofrem com o sofrimento dos outros e também sofrem elas próprias.
Engraçado isto.
Olá, boa tarde, José Nogueira, Fernando, Diana, convidado. Eu gostaria de obter uma explicação do nosso convidado psicólogo sobre aqueles comportamentos repetitivos, por exemplo, o Rafael Nadal num jogo de ténis. É aflitivo ver a quantidade de movimentos repetitivos que ele faz, começando nas garrafas de água, acabando nos momentos de servir e de receber. Era uma explicação sobre isso. Obrigado.
Espera lá, sou eu a única pessoa que ainda não tinha notado que ele tinha este tipo de comportamento?
Alvin, não sei se acompanhas o ténis ou não. Ou seja, o Rafael Nadal, para quem acompanha ténis, é claríssimo a presença de um conjunto de comportamentos compulsivos. Algumas pessoas dizem que todos os atletas de topo têm uma coisa que se chama priming, ou seja, têm um conjunto de rituais e formas de estar que os preparam mentalmente para um desempenho de topo. A questão é que nós observamos, em alguns casos, esse tipo de rituais e esse tipo de comportamentos a entrarem já num espectro, de facto, que muitas vezes aflige, porque são vários comportamentos que, se não são feitos daquela ordem, retiram o atleta do...
Duas últimas mensagens.
Olá, Prova Oral. O meu nome é Flávio e tenho uma questão para o convidado. Se eu perguntar ao meu pai, por exemplo, qual é a solução para a ansiedade, ele diz que provavelmente que são duas galhetas e decides e pronto. E então a questão fundamental é se a ansiedade é uma doença que se começa a viver mais no dia-a-dia por causa da quantidade de informação que nós temos, então quanto mais informação, mais problemas, digamos assim, podemos encontrar, ou se é algo que já existia antes, mas que não se dava tanta atenção.
Muito rapidamente, esta do Rui de Carvalho é a última.
Boa noite aos três, só queria relembrar que o Rasco Trapalli do Big Bang Theory bebia sempre para conseguir falar com mulheres. Em todo o caso, eu só queria perguntar, fazer uma pergunta rápida e saber se há alguém, algum psicólogo no Algarve muito especializado na ansiedade e que possa eventualmente até recorrer à hipnoterapia para resolver problemas de ansiedade. Obrigado e boa noite.
Algarve não, só Angola.
É ir ver nos diretórios, claro, que existem das associações, não é?
Sim. Pronto, é um bom conselho. Queres responder aqui ao
relativamente à questão da ansiedade?
Quer dizer, sempre houve, não é?
A ansiedade sempre existiu e não nos podemos esquecer que estamos a falar de perturbações de ansiedade.
Sim, sim.
Ou seja, quando a ansiedade traz um sofrimento manifesto, e eu acredito que hoje em dia a divulgação é muito maior e que, portanto, o que nós tivemos muitas vezes foi sofrimento em silêncio, e muitos destes pais que dizem isto sofrem em silêncio também de ansiedade e de perturbação de ansiedade, e este foi um mecanismo que encontraram, foi forçarem-se.
Mas não façam isso,
não
façam isso. Não digam às pessoas com ansiedade, tenham calma, nem digam às pessoas com depressão, não estejas triste.
Sim, não façam isso. É um bom conselho. Não temos mais tempo, vamos, no entanto, oferecer este livro a quem? À Ruth Sousa. Eu fiquei no depoimento da Ruth Sousa, houve qualquer coisa que eu percebi que eventualmente ela precisava deste livro. Vamos
dar. Tenho o maior gosto.
É para ti, Ruth.
Pronto, Ruth.
Já tens leitura para o fim de semana.
Sim.
Deixa lá chegar a tempo.
Amanhã, não se esqueçam, vamos falar sobre mediação de conflitos também.
Beijinhos. Até amanhã.
Muito obrigado, boa noite.
O livro é Superar a Ansiedade, de Nuno Mendes Duarte. Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.